10h34. Hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos essa edição com informações sobre uma operação no norte do estado. 65 pessoas foram condenadas por contrabando aéreo de anabolizantes e de eletrônicos. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. A Justiça Federal de Paranavaí condenou réus por contrabando aéreo de anabolizantes e eletrônicos. A última sentença nos processos abertos com base na Operação Seleno da Polícia Federal foi proferida recentemente pela Justiça Federal lá de Paranavaí. Essa operação investigou a importação aérea clandestina de mercadorias e ganhou repercussão nacional quando uma aeronave com contrabando foi obrigada a pousar no aeroporto de Paranavaí após ser interceptada por um avião da Força Aérea Brasileira. 57 ações penais foram abertas com base na Operação Seleno, com mais de 80 réus. 65 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal em Paranavaí, que julgou 51 ações. Então, dessas 57 ações, 51 foram julgadas em Paranavaí. Entre os condenados estão agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo. Algumas das condenações ultrapassaram 15 anos e a pena mais alta aplicada foi fixada em 19 anos e 8 meses. No dia em que a operação foi deflagrada, os policiais cumpriram 138 ordens judiciais. 5 pessoas foram presas. Um piloto, aqui em Maringá, 3 agenciadores de frete em Foz do Iguaçu e uma funcionária de uma bomba de combustível do aeroporto de Paranavaí. Os integrantes da organização criminosa agiam em vários estados e movimentaram R$3 bilhões em mercadorias por ano. Eles transportavam anabolizantes e eletrônicos de Salto del Guairá, no Paraguai, até pistas de pouso clandestinas. E uma curiosidade, um dos aviões apreendidos está em exposição numa praça em Paranavaí. Luciano.
Olha só, muito obrigado, Luciana, pelas informações. Em Londrina, um casal que, por brincadeira, levou uma cadeira de rodas de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, vai responder criminalmente por furto qualificado. Quem tem os detalhes desta história é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia. Por brincadeira, foi a desculpa que eles deram para levar essa cadeira de rodas, foi isso?
É verdade. Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Brincadeira totalmente sem graça, né? O casal foi flagrado furtando essa cadeira de rodas da unidade de pronto atendimento, que é a UPA do Jardim do Sol, na Zona Oeste aqui de Londrina. E isso durante a madrugada. Agora esse casal vai responder por crime, né, de furto qualificado. Eles foram autuados pelo delegado que estava de plantão na central de flagrantes da Polícia Civil quando o caso veio à tona. Até o meio da tarde de ontem, o homem e a mulher seguiam presos aqui na cidade. O delegado explicou que o casal admitiu estar embriagado e que a cadeira de rodas teria sido levada da UPA uma forma de brincadeira. O casal foi contido pela guarda municipal que fazia vigilância na UPA no momento em que tudo aconteceu. O guarda que prendeu o casal contou que foi avisado por um paciente sobre a situação e que precisou correr um quarteirão para localizar o homem e a mulher com a cadeira de rodas, que felizmente já voltou para a UPA e está sendo utilizada de forma correta. Luciano.
Ok, obrigado, que bom, né? Que bom. E aí o casal brincou e agora vai responder criminalmente por furto qualificado. Tá aí o que dá, né? O assunto agora é saúde. No início de janeiro, a procura por testes de Covid-19 saltou em Curitiba, com aumento de até 97% em algumas farmácias. Isso também se refletiu por todo o estado, né? Uma procura enorme por testes de Covid-19 em todos os cantos. Mas nestas duas primeiras semanas de fevereiro, a realidade aqui na capital paranaense mudou. Quem passa pelos principais laboratórios e farmácias da cidade já não vê as grandes filas que se formavam. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, a queda na procura por testes da doença também acontece em todo o Paraná e foi de 78%. No mês passado, por exemplo, foram realizados quase 224 mil testes no estado, uma média de 7 testes por dia. Até esta quinta-feira ontem, a associação havia registrado 49 mil, quase 5 testes por dia. Mas o levantamento mostra um alerta. a um aumento no índice de positividade. Enquanto no mês todo de janeiro o índice ficou em 30%, em apenas 10 dias de fevereiro o índice já está em 38% de positividade. Então são 18.500 os casos positivos confirmados nas farmácias do estado. Em Curitiba, um dos laboratórios que realiza a testagem para o novo coronavírus viu o número de testes disparar nos meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. O responsável técnico e especialista em bacteriologia do LANAC, Marcos Kozlovski, conta que nesses últimos dias, agora de fevereiro, a queda na procura já passa de 50%.
Ainda nós tivemos um problema de falta de insumos que ainda restringiu os nossos testes. Mas nós estávamos fazendo uma média de 800 testes por dia. Agora, em fevereiro, nós estamos realizando uma média de 400 testes por dia. Baixou praticamente 50% a demanda que foi em janeiro.
Bom, a gente fala ainda de pandemia, mas agora de vacinação. Ponta Grossa promove mutirão para aplicação da dose de reforço. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Serão 15 mil doses de vacinas disponíveis para este mutirão que acontece amanhã. Recebem a dose de reforço quem tem 30 anos ou mais e tomou a segunda dose da AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer até 16 de outubro. A Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa preparou 3 locais para a imunização entre 9 da manhã e 7 da noite. A Estação Arte, o Centro de Convivência da UEPG em Uvaranas e também o Centro de Eventos de Ponta Grossa, este exclusivamente no sistema drive-thru. O agendamento para o mutirão já está finalizado, inclusive as vagas foram preenchidas rapidamente quando houve a liberação, né, por parte da Prefeitura de Ponta Grossa. Durante essa semana já está acontecendo uma aplicação de dose de reforço na cidade, hoje inclusive até às 17 horas a população que efetuou o agendamento está recebendo nessa dose de reforço, mas com 1.500 doses diárias nessa semana. Amanhã terão 15 mil disponíveis, como falamos no início da nossa participação. Segundo a última atualização da cobertura vacinal de Ponta Grossa, até o momento, 40,4% da população estimada acima de 18 anos recebeu a dose de reforço. Com os dados de hoje e o mutirão de amanhã, para a próxima atualização da cobertura vacinal, dados ainda mais expressivos aqui em Ponta Grossa. Luciano.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Nós vamos agora ao Vale do Iguaçu falar de geração de empregos. É, União da Vitória ocupa lugar de destaque no Paraná. Fica à frente, inclusive, de cidades de maior porte. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, muito bom dia.
União da Vitória ocupou o 25º lugar no ranking da geração de empregos no estado do Paraná em 2021, se destacando nesse quesito. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apresentados nesta semana, o município totalizou um saldo de 1.259 novos empregos formais, aqueles com carteira assinada, criados no ano passado, ficando à frente de cidades de maior porte, como Ponta Grossa, Arapongas e Campo Mourão. Para se ter uma ideia, União da Vitória tem aproximadamente 57 mil habitantes, bem abaixo dos mais de 300 mil de Ponta Grossa, por exemplo, para efeitos de comparação. De acordo com o prefeito de União da Vitória, Bachirabas, mesmo com o cenário da pandemia assolando os municípios, foi possível criar mais de 1.000 empregos aqui na cidade. A prefeitura garante que continuará investindo recursos na geração de renda e apostando nisso para melhorar os números e galgar ainda mais algumas posições no ranking ao final deste ano. Para isso, está sendo construída uma nova área industrial em União da Vitória, com investimentos na casa dos 15 milhões de reais, dando suporte a novas empresas e abrindo espaço para novos negócios e, consequentemente, incrementando a geração de empregos aqui na região. Eu volto com você, Lúcia.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E a gente encerra a edição de hoje. A gente fala ainda de economia, de certa forma, porque termina hoje o Show Rural de Cascavel. Show Rural, que é uma das maiores feiras do agronegócio do país, movimenta e muito a economia lá da região, de todo o estado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, está na feira e conta as novidades do último dia do evento. Cris, muito bom dia. Dez horas 44 minutos, a gente está com um problema de conexão com a Cris que fala lá do show rural de Cascavel. Vamos ver se conseguimos recuperar o som da Cris, aí está com um probleminha técnico. Cris, muito bom dia. Quais são as novidades aí do último dia do show rural de Cascavel? É, pelo visto a gente não conseguiu fechar a conexão com a Cris. Alô, Cris? É, não foi possível. Bom dia, Cris. Agora sim, agora a gente consegue te ouvir. A gente quase encerrava o CBN Paraná sem a sua participação. Como é que está a movimentação aí no show rural? Último dia, vai até que horas?
Olha, movimentação muito intensa aqui, milhares de pessoas passando todos os dias aqui pela feira. A feira aqui permanece até as 18 horas, mas agora, nesse último dia, o pessoal já começa aqui, os estandes maiores já começam a ser desmontados, mas ainda assim movimentação muito grande. E o objetivo principal do show rural, Luciano, além do agronegócio, é apresentar tecnologia e inovação para o campo. E uma das novidades dentro do show rural digital que integra a programação da feira neste ano é o banheiro inteligente, que chamou muito a atenção das milhares de pessoas que circularam diariamente pelo Parque Tecnológico Copavel. O espaço é totalmente tecnológico, a ponto de possibilitar o controle dos dispositivos por meio de um assistente virtual e pretende aí trazer inovação, tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Diferentemente dos demais estandes, onde um atendente mostra os atrativos do local, o banheiro ele se apresenta sozinho, Luciano. Basta dizer em voz alta, Alexa, apresente o banheiro. E a apresentação tem início. E por meio desse assistente virtual, é possível controlar a intensidade da luz, a temperatura, a umidade e até o vaso sanitário, que possui controle remoto. Então, a partir do momento em que a pessoa senta no vaso sanitário, ela só precisa do controle remoto para comandá-lo. Não tem papel higiênico ou lixeira ao lado do vaso, porque não é necessário. Apertando um botão no controle, as funções de limpeza e secagem são realizadas pelo dispositivo, cuja temperatura pode ser ajustada. Além da tecnologia e praticidade, o banheiro inteligente é sinônimo de economia, porque diferente dos vasos sanitários normais, que gastam aproximadamente 12 litros de água por descarga, o banheiro inteligente usa de 4 a 5 litros. E a pia também é um exemplo de inovação. Não é preciso usar sabão, porque a torneira tem um sistema que faz a limpeza das mãos com o ozônio, que é um esterilizador natural. E aí, ao fim do processo, o assistente virtual contabiliza e informa quanta água foi usada na lavagem, estimulando a economia. Esse é um protótipo, Luciano, e a ideia é implementar a partir de 2023 em todas as cabines de banheiro do evento. Como eu disse, você adiantou aí, a 34ª edição do Show Rural encerra hoje, e no fim da tarde, a organização da feira vai reunir a imprensa para apresentar os números finais do evento. Luciano.
Obrigado, Cris. E a gente, claro, volta a conversar na segunda-feira com os números finais deste evento que é tão esperado e hoje chega ao fim lá em Cascavel. Assim como chega ao fim o último CBN Paraná desta semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo fim de semana.